Um, dois, um, dois. Deixa cá ver. Parece-me bem. Aí, António, como é que está?
Sim, som. Dois, sim. Som. Três.
Pode passar um bocadinho mais. Só porque depois fica.
Sim, som.
Sim, está fixe. Tá. Mas é isso.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos, desta feita com o António Zambuja, ele é o meu convidado de hoje. António, seja bem-vindo aqui às Madragoas. Já não é a primeira vez que por cá estás. Já
a segunda, não é?
Acho que é a segunda vez, sim. A primeira vez até éramos dois, na altura estava ainda aqui o André.
Então foi dessa vez.
Foi dessa vez, nem mais. Nem mais. Fiquei na dúvida se tinhas vindo uma outra, mas não. Foi na altura do Rua da Emenda.
Sim.
Estivemos aqui a falar sobre esse disco. Entretanto, passaram dois anos.
Uh-huh.
Para aí, não é? Dois anos.
Dois anos, exatamente. Vai fazer dois anos agora em novembro.
E vens aqui falar de um outro disco, chama-se Até Pensei Que Fosse Minha, em que canta Chico Buarque, canções de Chico Buarque, interpretadas por ti. Já lá vamos, primeiro pergunto, como é que têm sido estes últimos dias, agitados, como é que te sentes? Conta-me coisas.
Tem sido um bocado esquizofrénico, porque temos estado a tentar conciliar a turnê do Rua da Emenda, que ainda dura. Com a promoção do disco, antes da promoção, com a gravação do disco, com a preparação do disco, foi assim uma coisa meio a tentar meter nos espaços que tínhamos disponíveis para gravar e depois
agora. Não pensaste agora nisso antes? Tentar que passasse primeiro a turnê e só depois editasse? Não passou pela cabeça?
Não, porque isto, na verdade, cada vez mais é um processo contínuo, não é? É permanente, as turnés não têm um fim. Vão sempre durando, vão sempre surgindo novos concertos, novas viagens, novas salas para tocar, e então vais ter que te ir adaptando um bocadinho a isso, e foi isso que nós tentámos fazer. Este com a agravante de termos gravado uma maior parte dos temas no Brasil, gravámos alguns cá em Lisboa também, mas a maior parte deles foram gravados no Rio de Janeiro, então tínhamos que estar a preparar também viagens e a gerir bem o tempo para que as coisas corressem bem.
E os temas foram gravados, alguns foram gravados em Portugal, outros no Brasil, houve uma grande diferença de tempo entre eles ou não?
Ah, não, a parte da gravação é uma parte rápida. Quando eu te digo que mais demorado é mais a parte da pré-produção, preparar as músicas, fazer os arranjos, fazer as escolhas dos temas, a escolha definitiva, não é?
Disseste que isso foi um bocado difícil, tinhas muita coisa.
É natural, não é? O Chico tem uma obra tão vasta, são mais de 40 anos de carreira, com tantos discos, tanta coisa boa. Só para tu teres uma ideia, para a seleção dos temas tinha quase 100 temas, à volta de 100 temas. Então isso era
muita
difícil
coisa.
Fazer um disco com 100 músicas, depois a partir daí tive que ir cortando, com a ajuda do Marcelo Gonçalves, que é o diretor musical do disco, com a ajuda do João Mário Linhares, que é o diretor executivo, do próprio Chico também, que ajudou um bocadinho, deu umas sugestões, deu umas ideias e tal. E então entre os quatro conseguimos fazer esta seleção, que é, pronto, não é uma seleção, é uma das muitas seleções que poderiam ter sido feitas, não é? Se eu fizesse 30 discos com 16 temas, todos eles diferentes, eu ficaria satisfeito com qualquer uma delas.
Dessas 100, há algumas, depois tiveste que escolher 16, não é? Mas há algumas que tu chegaste a interpretar, chegaste e acabaram por ficar de fora?
Ficaram de fora do disco e são tocadas no concerto ao vivo, por exemplo, Tatuagem, o Quem Te Viu, Quem Te Vê.
Porquê que não estão incluídas aqui? Qual é que foi o motivo?
Porque tinha que se escolher, e houve algumas que ficaram de fora. Essas foram umas delas, foram uma das muitas.
Como é que surgiu a ideia de fazer isto, António?
Olha, surgiu porque coincidiu com uma altura em que o timing era perfeito para gravar um novo disco, porque já tinha passado um ano e pouco do Rua da Emenda. Nós já tínhamos material, já estava a começar a preparar algumas coisas originais que já ficam para o próximo disco, eventualmente. E o facto de eu estar no Brasil, de me ter aproximado mais do Chico e depois, pronto, o estar no Brasil, a sugestão do nosso agente lá de fazer um disco que inicialmente seria só para o mercado brasileiro, mas depois achámos que seria uma ideia estúpida ser só para o mercado brasileiro. Hoje em dia não existe uma exclusividade de mercado, né? Um disco quando sai, mais cedo ou mais tarde acaba por chegar ao mundo.
Vinha cá parar, claro. Vinha cá parar de certeza, não é?
E então resolvemos fazer um disco, resolvemos fazer esse disco e prestar uma homenagem que mais cedo ou mais tarde também iria acontecer, uma homenagem a um dos maiores, se não o maior, vulto da música cantada em português. E pronto, e assim ficou. Ficou decidido e já está.
Como é que foi a altura em que, não sei se a ideia surgiu, ou se das primeiras vezes em que falaste isso, falaste também logo com o Chico, ou se houve um momento em que tu lhe disseste mesmo isso? Como é que foi esse processo?
Ele ficou a par da ideia logo desde o início e foi logo. Ficou satisfeito, ficou feliz por nós nos lembrarmos disso. E teve uma parte, como deves imaginar, não é a minha intenção estar a fazer um disco, homenagear uma pessoa, não é estar a chateá-la, nem estar a pedir para ela se meter no projeto, mas ele teve uma parte muito ativa, quis acompanhar o processo de gravação, ajudou-me bastante na parte das letras, e inclusivamente também participou no disco, cantou uma música comigo.
O que queres dizer com essa parte das letras?
Algumas correções, sei lá, fazer revisão para ver se está tudo bem, se as palavras estão todas certas. Às vezes, quando as letras são passadas, por exemplo, hoje em dia tu para consultares um disco vais pesquisar na internet algumas coisas e quem coloca as letras na internet às vezes mete gralhas, enfim. Então, para nos precavermos disso tudo, o Chico acabou por fazer uma revisão de tudo e corrigir algumas coisas que não estavam certas.
E como é que foi a adaptação do texto, que foste habituado desde sempre a ouvir na pronúncia dele, para a tua pronúncia? E aqui, quando falo em pronúncia, até estou a falar muito mais do que a questão de ser um sotaque brasileiro, mais do que isso, a tua maneira de cantar, não é? Que no teu caso é bem marcante. E no caso dele também.
Eu acho que acabámos por nos adaptar bem. Em relação a isso do português do Brasil e português de Portugal, houve uma fase do processo em que nós pensámos, inclusivamente, em fazer algumas alterações para adaptar as letras para as nossas formas mais usadas. Mas depois acabei por desistir e deixar de pensar nisso. Fizemos isso numa outra música. Eu acho que no Morena dos Olhos d'Água está alterado, tem ligeiras alterações, principalmente aquela coisa do você e do alterar do você para o tu e tal, mas nas outras depois acabámos por não estar preocupados com isso e fazer exatamente como ele escreveu
e até fica com uma certa piada, eu acho que fica engraçado não de rir, fica interessante, fica interessante. Essas palavras numa pronúncia que não é o português do Brasil. Enfim, hoje converso com António Zambuja acerca deste Até Pensei Que Fosse Minha, e este disco que eu tenho na mão é mesmo meu, apesar de eu não estar a conseguir ver este. O António tem estado aqui a olhar para mim.
Não consigo seguir, tirar o plástico.
Tirar o plástico, eu não consigo tirar o plástico. Ainda assim, vai ser um desafio até ao final deste
programa. Queres a minha unha de guitarrista, eu vou-te conseguir ajudar.
Neste momento, António Zambuja, ajuda-me ali com o disco. Falaste um tema, Morena.
Fazer umas garras iguais
aqui está,
lindas.
Incrível. A diferença entre um locutor de rádio e um artista a sério. Aqui está. Vamos ouvir Morena dos Olhos d'Água, o tema precisamente de que estavas a falar. E vamos ouvir um outro tema, mas entretanto já escolhemos.
Morena dos olhos d'água, tira os teus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho para te dar. Descansa em meu pobre peito, que jamais enfrenta o mar, mas que tem abraço estreito, morena, com jeito de te agradar. Vem ouvir lindas histórias que por teu amor sonhei. Vem saber quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei. Morena dos olhos d'água, tira os teus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho para te dar. O teu homem foi-se embora, prometendo voltar já. Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa a vela e vai-se embora, passa o tempo e vai também. Mas meu canto ainda te implora, morena, agora, morena, vem. Morena dos olhos d'água, tira os teus olhos do mar. Vai ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho para te dar. Ah. Foi-se embora, prometendo voltar já. Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa a vela e vai-se embora, passa o tempo e vai também. Mas meu canto ainda te implora, morena, agora, morena, vem. Morena dos olhos d'água, os teus olhos do mar. Vai ver que a vida ainda fala o sorriso que eu tenho para te dar. Que a vida ainda fala o sorriso que eu tenho. Diz que tem a pele cor de neve e dois olhos negros como o breu. Nina diz que, embora nova, por amor já chorou, que nem viúva, mas acabou esquecer. Nina adora viajar, mas não se atreve. Num país distante como o meu, Nina diz que fez meu mapa e no céu o meu destino rapta o seu. Nina diz que, se quiser, eu posso ver na tela a cidade, o bairro, a chaminé da casa dela. Posso imaginar por dentro a casa, a roupa que ela usa, as mechas, a tiara. Posso até adivinhar a cara que ela faz quando me escreve. Nina anseia por me conhecer em breve, levar-me para a noite de Moscou. Sempre que esta valsa toca, fecho os olhos, bebo alguma voz e vou. Thank you. que se quiser eu posso ver na tela. A cidade, o bairro, a chaminé da casa dela. Posso imaginar por dentro a casa, a roupa que ela usa, as mechas, a tiara. Posso até adivinhar a cara que ela faz quando me escreve. Nina anseia por me conhecer, em breve levar-me para a noite de Moscou. Sempre que esta valsa toca, fecho os olhos, bebo alguma vodka e vou.
Chama-se Nina, o tema que acabámos de ouvir, antes Morena, dos Olhos d'Água, fazem parte deste disco que se chama Até Pensei Que Fosse Minha, António Zambujo a cantar Chico Buarque. António, queres, tens alguma coisa a dizer sobre estes dois temas, assim de repente, que aches interessante?
Não, olha, Morena dos Olhos d'Água, por acaso, era um tema que eu sabia que era do Chico, mas a versão que eu conhecia mais era a versão do Caetano Veloso. Que o Caetano gravou logo num dos primeiros discos dele. E é um tema que eu sempre gostei muito, e daí ele estar aí nessa seleção. O Nina foi um tema que é do último disco do Chico, que tem 4 anos que saiu, acho eu. E eu estava meio reticente em gravá-lo, apesar de gostar muito dele, estava meio reticente precisamente por fazer parte da última gravação dele, do último registro que existe dele, e por achar que a distância temporal ainda não era suficientemente grande para poder fazer uma nova versão. Mas lá está, mais uma vez o Chico entrou e fez uma e sugeriu que a gravasse, disse que não havia problema nenhum e nós lá fomos.
Quando é que entraste em contacto com a música do Chico? Agora temos que recuar muitos anos atrás, mas eu gostava de voltar aí.
Não te consigo dizer assim o tempo certo, mas posso dizer que o Chico, a par do Tom Waits, foram os dois primeiros músicos de quem eu tive a discografia completa. Portanto, há muito, muito tempo mesmo.
Estou procurando um disco com as canções do Tom Waits.
Não sei, olha, quem sabe.
Teria muita graça. Aliás, tanto o Chico Buarque como o Tom Waits seriam também bons candidatos ao Nobel da Literatura. Porque também eles são poetas. A propósito disso, tu também escreves canções. Como é que viste esse prémio atribuído a Bob Dylan? Fazemos aqui um parênteses na conversa.
Eu gostei imenso, pá. Gostei imenso. Fiquei feliz e, curiosamente, é engraçado estares a falar nisso. Porque quando li a notícia, a primeira reação que tive foi uma coisa quase incontrolável, foi de pensar que, olha, o próximo vai ser o Chico. Porque, de facto, é um...
E bem poderia ser, sem dúvida.
É um escritor inacreditável e que... Mas há muitos, pá, há tanta gente. E eu, não, sinceramente, não sei bem quais são os critérios que eles usam para entregar o Nobel, mas fiquei
feliz. Acho que ninguém sabe.
Mas fiquei muito feliz por o Dylan ter ganho. Gosto muito dele, gosto muito das músicas dele e acho que está muito bem entregue, apesar de ter gerado muita polémica, não é?
Sim, sim, pessoas que ficaram, mas enfim, hoje em dia também é tudo assim.
Tudo gera polémica.
Tudo gera polémica, tudo gera. Qual foi a última coisa que fizeste que gerou polémica? Não...
Ui, sei lá.
Tens uma visibilidade assim, bem grande?
Não me lembro. Mas sim, nunca me meti assim muito em barulhos. Assim, aquela coisa, pronto, aquela coisa normal da malta dos fados, que houve ao princípio. Começaram a mandar umas bocas a dizer que eu não cantava fado, que eu não fazia isto, que não fazia aquilo, mas eu acho que depois passou. Eles perceberam que eu também não estava muito preocupado com isso e que, de facto, os meus discos não são discos de fado, são discos que eventualmente podem ter fados, tal como os meus concertos também não são concertos de fado, são concertos com fados. Então, acho que a coisa ficou mais ou menos esclarecida.
O assunto ficou arrumado. A propósito dessa interação que as pessoas têm, das coisas que as pessoas te dizem, és muito de responder no Facebook?
Eu não tenho Facebook, não uso Facebook.
Mensagens que te chegam?
Odeio redes sociais. Acho que é bom ter, mas fazer essa gestão, eu não tenho
tens paciência para isso?
Não tenho. Algumas coisas é gerida pelo meu tour manager, e algumas coisas que sejam importantes ou que exijam uma resposta direta minha, eu peço a ele para responder, ou depois dou o meu contacto pessoal e as pessoas entram em contacto comigo diretamente. Mas andar pelas redes sociais e essas coisas, acho que hoje em dia as pessoas, no caso das redes sociais, acho que hoje em dia as pessoas perderam um bocado a noção do respeito pelo próximo e diz-se tudo sem filtros, e acho que é um exagero e é perigoso, chega a ser até perigoso. Portanto, prefiro manter-me afastado dessas coisas que me podem afetar.
Eu acho que fazes muito bem, António Zambujo, até porque isso é sinal que trazes discos destes aqui para nós, tens mais tempo para isso. Até pensei que fosse minha, o disco de que falamos hoje aqui nas Madragoas. Vamos falar da capa deste disco. O que é isto? É um azulejo? Explica-me.
É, essa capa foi feita por uma artista plástica, que é uma das melhores artistas plásticas do Brasil, que se chama Adriana Varjão, que participou no projeto também desde o início, ou seja, foi uma ideia... A ideia de fazer o disco, na altura em que decidimos fazer o disco, ela também estava presente num jantar, numa tertúlia, e ficou logo tudo mais ou menos definido. Ficou definido que o disco seria de homenagem ao Chico Buarque, ficou definido que a capa seria da Adriana Varjão, ficou definido que a direção musical seria do Marcelo Gonçalves, ou seja, ficou tudo mais ou menos organizado, e fizemos uma primeira lista, inclusivamente,
de canções,
de canções para gravar, uma daquela que depois acabou por ficar demasiado grande, e então tivemos que ir subtraindo.
E é uma capa bem bonita, devo dizer, até pensei que fosse minha. António Zambujo é o convidado de hoje das Madragoas, e vamos ouvir mais temas, António. O que é que sugeres agora? Queres olhar aqui para
a tua... Pode ser o João e Maria. Pode ser o João e Maria, que é uma música que eu gosto muito e é das mais antigas.
João e Maria nas Madragoas é um dos temas incluídos neste Até Pensei Que Fosse Minha, o novo disco do António Zambujo.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinés. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu quis coroar, que era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Sim, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Para lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar, e agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim. Thank you. que é nego torto, do mangue do cais do porto. Ela já foi namorada, o seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zebelim. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada, que doce paralisada, pronta para virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela virou-se de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. joga pedra, joga bosta. Ela dá para qualquer um, maldita Jenny.
Jenny e o Zeppelin, um dos temas incluídos neste Até Pensei Que Fosse Minha. Eu converso com o António Zambujo, hoje aqui nas Madragoas. Como é que foi o processo de fazer... Isto é um disco de homenagem, obviamente, uh-huh. mas houve um processo, e isso nota-se quando se ouvem as canções, de fazer destas canções, canções tuas.
Sim, daí o título, não é? Só fazia sentido dessa forma, não é? Era importante não fugir muito de, ou seja, é importante para quem ouça que as músicas são do Chico, mas também é importante para quem ouve saber quem está a interpretar, não é? E é isso que eu acho que é importante, é isso que eu procuro, é ter uma identidade que canto o que cantar as pessoas consigam perceber que sou eu que estou lá, e que é não só a cantar, mas também todos os arranjos musicais têm que ser uma coisa mais ou menos coerente com tudo o que eu tinha feito em discos anteriores. E então foi isso que nós tentámos neste disco. Eu acho que está mais ou menos, acho que se percebe.
Não faz sentido homenagear um artista como Chico Buarque de outra forma, não é?
Não ia fazer um disco de covers, não é? Cantando exatamente como ele cantou, não é? Tipo karaoke.
Mas houve muitas vezes em que estavas pegado à versão original, sentiste isso?
Inicialmente, naturalmente que estava, não é? Mas depois, a partir do momento em que nós começamos a preparar os temas e a trabalhar os temas, as coisas seguem um outro rumo. E eu vou adaptando a letra e a música à minha forma de cantar, ou seja, é uma visão muito pessoal de todos esses temas.
Houve algum tema particularmente complicado a esse nível, em que os trajeitos do Chico Buarque não se iam embora de maneira nenhuma?
Os temas, na verdade, são todos um bocadinho complicados de cantar. As músicas do Chico são músicas que não são assim muito... muito, muito fáceis de interpretar, portanto exigiu muito trabalho, todos eles, alguns por não serem tão óbvios. Olha, por exemplo, a Jenny, que nós ouvimos, é uma música que tem uma letra muito grande, então não foi fácil decorar a letra e para depois interiorizar a letra para depois a interpretar. A Nina, harmonicamente, é uma música muito pouco óbvia, não foi fácil também de cantar. Enfim, há assim uma série delas que foram mais complicadas, mas no geral correu tudo bem.
E uma das coisas que é interessante na música do Chico Buarque é que ele próprio, quando está a interpretar as canções dele, é várias personagens. Ele consegue encarnar várias personagens.
Há uma coisa engraçada que ele faz... que eu acho muita piada, e eu tentei e eu cantei aí umas músicas, que é ele encarnar o papel de mulher, não é? Ele canta,
sim,
por
sim,
exemplo,
sim.
Como no Folhetim, por exemplo, no Meu Amor, que eu canto em dueto com a Carminho, no Tatuagem, que é a tal que eu te falei, que não está no disco, mas que canto nos concertos, é um homem cantando no papel de mulher, que eu acho que ele escreve muito bem. Aliás, havia uma cantora brasileira, se não me engano era a Maria Bethânia, que dizia que o Chico era o homem que melhor entendia as mulheres, porque tudo aquilo que ele escrevia era uma coisa fantástica. Se calhar é por isso que ele tem tanto sucesso com as mulheres.
Folhetim, e agora ia perguntar-te se este disco era de alguma maneira quase uma estratégia para teres mais sucesso.
Sou velhote, pá, já tenho 41 anos.
António, não sejas modesto, és conhecido por teres sucesso com as mulheres, mas já sabe como uma pessoa, quando atinge um certo estatuto, quer sempre mais. Folhetim e O Meu Amor, vamos ouvir estes dois temas.
Olha, boa.
Eu devo dizer, devo dar aqui uma nota pessoal, das primeiras canções que eu ouvi do Chico Buarque, era esse papel, ele falar de mulher, e foi uma das coisas que me marcou.
Mas lembras-te qual é que era a música?
Não me lembro, era uma compilação qualquer.
Há
que
muitas
eu,
músicas, sim.
Mas aquilo, eu lembro, não me lembro da música, mas lembro do momento em que ouvi, uh-huh. e mudou a minha noção de canção, porque uh-huh. percebi que a canção podia ser muitas mais coisas, canção podia ser muitas mais coisas. Folhetim e O Meu Amor, com a participação da Carminho, um tema lindíssimo, devo dizer.
Música. Mas se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim, e te farei as vontades, direi meias verdades, sim, para a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, afasta-te de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Direi meias verdades, sim, para a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, afasta-te de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim.
O meu amor,
jeito manso que é só ser, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah,
eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz.
O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que me deixa maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ah, o meu amor
tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar deixar em brasa.
Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ah,
ah, ah,
ah. Aqui está, com a participação da Carminho, António Zambujo, um disco que já está aí, pronto para ser adquirido. Até pensei que fosse minha. Ainda bem que editaste isto em Portugal, António. Fizeste muito bem. Estamos a falar dessa questão de ser por vezes difícil, fazer das canções do Chico Buarque as tuas canções, tendo em conta que todas elas têm uma marca muito pessoal da interpretação do Chico Buarque, e quando te ouves coisas tuas cantadas por outras pessoas, é que cada vez acontece mais. E qual é que é a sensação?
É engraçado, eu acho piada. É uma sensação boa sentir que as pessoas nos seguem e depois tentam recriar aquilo que nós apresentamos, não é? Sentir que a nossa música serve um bocadinho de referência para pessoas que estão a começar a tocar.
Ficas agradado com aquilo que ouves, ou nem por isso?
Isso é como tudo, não é? Há coisas que gosto, há coisas que gosto menos. Mas recebo muita coisa, mandam-me muita coisa por e-mail, mandam muita coisa para o Facebook que depois me fazem chegar, e fico muito feliz por sentir que a música é bem aceita e que depois há essas tentativas de recriar. É uma sensação muito boa.
Eu já ouvi alguns jovens em concursos de televisão a interpretarem canções tuas, e eu acho sempre que é particularmente ingrato. Particularmente ingrato. Porque
é ingrato, mas o quem é ingrato é quem ouve, porque não consegue fazer a separação entre o intérprete original e a pessoa que está a cantar a versão.
Sim,
não é? Tens que saber separar. Eu acho que tem que saber. Não podes fazer comparações, não é? Na arte não. Não há comparações, principalmente nesses concursos. Eu acho que não são concursos de imitação, pois não. São concursos de interpretação.
O problema é que muitas vezes é mais imitação do que outra coisa. Esse é que é o real problema. Não, ou seja, eles não fazem aquilo que estás a fazer aqui.
Exato.
Ok, há uma outra exceção, já vi coisas interessantes, mas assim, à partida, isso não acontece. Mas enfim, tens noção de que há muita rapaziada que vai chegar à música do Chico Buarque a partir deste disco?
Eu espero que sim. Esse é para além de ser uma homenagem, é uma divulgação de uma da obra de uns. É importante que as pessoas tenham noção da dimensão. Eu acho importante nós olharmos para a frente, mas também olhar para a frente é mais. Torna-se mais fácil olhar para a frente se tivermos o caminho que vem de trás consolidado, não é? É importante saber de onde é que as coisas vêm, porque as músicas não surgem assim de um dia para o outro, não vêm do nada. E quem compõe, quem escreve, quem faz, tem essas músicas e outras músicas desse tempo e de outros tempos como referência.
Sempre tiveste
essa
preocupação,
não é?
de saber o que é que está para trás.
É fundamental.
Alguma coisa que te tenha surpreendido, não da música que se faz agora, mas que tenha surpreendido nos últimos tempos, mas músicas já antigas? Tipo, descobriste alguma coisa antiga,
coisa,
absolutamente,
coisa
que tenha marcado?
Há uma fase que eu adoro, que é aquela fase em que, de música portuguesa, é aquela fase em que tinhas o Tony de Matos, tinhas o Max, tinhas o Carlos Ramos, o Tristão da Silva, o Francisco José. Eu acho que essa malta era impressionante. Essa, e sempre que encontro um disco novo deles... olha, há um cantor que cantava coisas assim, mas cantava umas baladas que eu acho que vocês passam muito aqui na Rádio Amália, que é o António dos Santos.
Sim. Eu até devo fazer aqui uma meia culpa. Deveríamos passar mais ainda. Pelo menos aquela Minha Alma de Amor Sedenta.
É fantástico
mesmo.
Eu acho que só existe um disco dele. Ele só gravou um disco. Não tenho a certeza. Posso estar aqui a dizer uma parvoíce, mas eu tenho esse disco que tem os grandes sucessos dele. Eu tenho esse disco e acho que é fantástico, é uma coisa que está muito à frente no tempo, com o Martinho da Assunção a tocar, e é fabuloso.
Achas que vieste a ocupar de alguma maneira um espaço que... Havia esses cantores, Tony de Matos... O António dos Santos, apesar de não ser assim tão conhecido, infelizmente, mas depois parece que houve ali um vazio e, entretanto, chegaste tu. Eu acho que, de alguma maneira, podemos te colocar na mesma linha, adaptado aos tempos.
Nós somos o reflexo daquilo que ouvimos, não é? Portanto, é natural que aquilo que eu faço, a minha forma de interpretar, a minha forma de imaginar as músicas, é natural que nos remeta um bocado a esse universo, tal como nos remete também um bocadinho à música feita no Brasil nessa altura, ou a partir do João Gilberto, e até um bocadinho para trás, porque a partir do João Gilberto tu também procuras coisas anteriores, porque ele cantava imensas coisas, sei lá, do Orlando Silva, do Pixinguinha, do Cartola, do Noel Rosa... Como, sei lá, de Cabo Verde, a Cesária Évora, enfim, todo esse universo musical que eu gosto de ouvir e ao qual recorro com muita frequência, inevitavelmente acaba por se refletir na música que eu faço também, não é? Agora, essa coisa de ser um sucessor ou quer que seja, não sei, eu sou... Acima de tudo, sou um ouvinte e um admirador.
Quais são os ecos que têm chegado do Brasil a propósito deste disco? O que é que...
Têm sido ótimos, têm tido
o que é que ótimas... Eles gostam imenso de ti. Os portugueses também gostam imenso de ti, felizmente. Mas os brasileiros gostam mesmo de ti. Ou seja, à partida, pronto, já sabe. Durante muito tempo, para os portugueses foi difícil estar no Brasil, ser ouvido no Brasil. Mas eles adoram-te, pá.
É, tem corrido bem desde, sei lá, desde 2009 que nós vamos lá tocar. Cada ano que passa fazemos mais concertos, mais turnés, estamos lá mais tempo. E a reação a este disco tem sido, felizmente, muito boa. Já houve críticas em meios de comunicação importantes, críticas muito positivas. Agora vamos ver como é que vai ser. Nós agora, durante o mês de novembro, vamos para lá fazer os concertos de apresentação.
Já pensaste como é que isto vai passar para o palco?
Sim, sabes que nós já fizemos um concerto, antecipámos um concerto mesmo antes do disco ter saído, num festival em Paris, Festival Île de France, que nos desafiaram, porque o tema desse festival este ano era poesia brasileira. Então, como eu lhes disse que tinha feito um disco sobre o Chico Buarque, eles acharam piada e desafiaram-me a fazer um concerto lá. E provavelmente, não direi que será esse o concerto que nós já vamos apresentar, mas já deu para ter mais ou menos uma ideia de como, do formato da banda, de como nós queremos apresentar as músicas, do alinhamento, enfim, uma série de coisas. As tais músicas que eu te falei que não entraram no disco e que vão entrar, algumas que vão entrar no concerto, deu para ter uma ideia, vai ser mais ou menos com essa base.
Muito bem, António, olha, foi fixe ter-te aqui, obrigado. Boa sorte para esses concertos e para o resto da caminhada com este disco e também com o Rua da Emenda, que ainda está aí para ser ouvido, obviamente. Vamos terminar com... Tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a este disco? Alguma
não,
coisa que achasse importante mesmo dizer?
Não, ia-te sugerir só que, já que metemos o dueto com o Carminho, terminávamos com os outros dois duetos do disco, com o Sem Fantasia, da Roberta Sá, e com o Joana Francesa, que é com o Chico Buarque, com o próprio.
Ótima maneira de terminarmos estas Madragoas.
Dito cujo.
É mesmo ele, atenção.
É mesmo ele.
Ótima maneira de terminarmos estas Madragoas. Os temas estão apresentados pelo António. Muito obrigado.
E obrigado.
Até amanhã.
Um grande abraço.
Vem, meu menino vadio. Vem. mentir pra você. Vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não evites, meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Vou te envolver nos cabelos, vem perder-te em meus braços. Pelo amor de Deus, vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero todo meu. Vem, meu menino,
eu
vadio,
quero te dizer que o instante de te ver,
vem, sem mentir,
custou
pra
tanto
você
penar, não vou me arrepender.
Mas vem,
só vim te convencer que eu vim
que da noite
pra não morrer,
dia, você
de
não
tanto
vai
te esperar. Eu quero te contar,
por favor,
das chuvas
convite,
que apanhei, das noites que varei, no escuro a te buscar. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos. Tu m'entrôles, tu pleures, tu meurs trop. Toi le tropique, t'as le sang et sur la peau. J'aime de locure et de torpeau. J'aime madrugar. Acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir, fala-me de amor. Songe é mensonge, sei de longe, sei de cor. Gemo de prazer e de pavor. Já é madrugada, acorda, acorda.
Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem mulato mole, dançar do meu bar. Vem moleque me dizer onde é que está. Ton soleil, ta braise.
Quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou. Tu há le parfum de la cachaça e do suor. J'aime de preguiça e de calor. já de madrugada. Acorda, 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 acorda.
Quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, 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 acorda.